porque é que é necessário aumentar a capacidade da Portela. Muito obrigado.
Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro.
Oh, Sra. Deputada, o que é preciso para aumentar a capacidade da Portela está claro. As obras têm que ser feitas e o que a NAV diz que tem que ser feito. Portanto, isso é óbvio. Em relação ao estudo de impacto ambiental, Sra. Deputada, eu peço-lhe sua ajuda. Se quisesse um estudo de impacto ambiental feito em 30 dias, ajude-nos, porque respondia também ao problema do Chega. É que então aí fazíamos aeroportos muito mais rapidamente. E, portanto, onde é que está o estudo de impacto ambiental? Não está, porque são 30 dias de governação. O que eu disse é que todos os estudos que sejam necessários e suficientes para a persecução da obra e, se forem necessários estudos de impacto ambiental, serão feitos. Não sei se ouviu a minha intervenção. Todos os estudos que sejam necessários para a persecução da obra, por exemplo, as obras que foram decididas na RCM de dezembro não obrigavam a estudos de impacto ambiental e essas vão começar já em outubro. Todas as obras que sejam necessárias, avaliação de impacto ambiental, ela será feita. Nós não fugimos às regras, não fugimos à legalidade. E, portanto, a resposta é clara. Sim, faremos os estudos necessários e suficientes para a persecução do aumento da capacidade da Portela. Agora, dizer que a expansão da Portela é para beneficiar a ANA, e eu já ouvi de tudo. Se a decisão tem sido Montijo, estávamos feitos com a ANA. A decisão foi Alcochete, também estamos feitos com a ANA. Obrigamos a ANA a fazer investimento. Obrigamos a ANA a fazer investimento sem contrapartidas, porque é o obrigo do artigo 17 e do artigo 41 que a ANA é obrigada a fazer esse investimento sem contrapartidas. E também estamos feitos com a ANA. Que diabo, estamos sempre feitos com a ANA? Então a ANA tem que fazer investimento obrigada por contrato e nós estamos feitos com a ANA. Senhora Deputada, tem que convir que nem tanto à terra nem tanto ao mar, e é difícil nós assim podermos argumentar.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias.
Portanto, o que nós podemos deduzir das declarações do Sr. Ministro é que tomar a decisão mesmo sem fazer nenhum estudo. Portanto, seja qual for o resultado do estudo, não se importa de prejudicar as populações. Isso não é verdade, foi o que o Sr. Ministro acabou de dizer. Acabou de dizer que os estudos vão ser feitos, mas a decisão já está tomada.
Exatamente.
Portanto, pode ser perfeitamente uma decisão absolutamente empoderada, porque não têm preocupação com o resultado desses estudos. Para nós, os estudos não são meros proformas.
Exatamente.
É mesmo para verificar os impactos ambientais, os impactos para a saúde, em termos de emissões. O Sr. Ministro assume aqui que é indiferente qual é o resultado do estudo e, portanto, a decisão está tomada independentemente das consequências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Não tem? Não. Muito obrigado. Deputada, não. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. O Sr. Ministro falou de habitação pública, mas aquilo que pretende é transferir a sua gestão para o grande negócio imobiliário por via de novas parcerias público-privadas. Ora, não é isso que é necessário. O que é necessário é um investimento sério na disponibilização de habitação pública gerida pelo Governo, com um investimento de 1% pelo PIB. Não há uma medida para travar o aumento das rendas, nem para garantir maior estabilidade e proteção aos inquilinos. Senhor Ministro, pode intervir desde já. Olhe, limitar o aumento das rendas nos novos contratos e nos contratos em vigor. Está nas suas mãos poder fazê-lo. Fala de flexibilidade. Senhor Ministro, flexibilidade? Isto é para ainda precarizar ainda mais o arrendamento, para desproteger ainda mais os inquilinos, tudo para favorecer os grandes proprietários. É isto que está presente. Não há também uma única medida para reduzir a prestação à banca das famílias com crédito à habitação. Os preços da habitação são incomportáveis e este é que é o problema. É preciso reduzir esses preços. Quem procura não consegue encontrar casa que consiga pagar. E perante isto, o que é que propõe o Governo? Aprofunda exatamente as mesmas opções que estão na origem das dificuldades no acesso à habitação, deixando tudo nas mãos do sacrossanto mercado, que já provou que não só não é solução, como é parte do problema. Empurra os jovens para o endividamento relativamente à banca, mantém todos os benefícios fiscais para os fundos e grupos imobiliários aprovados pelo governo anterior, prossegue a expulsão dos trabalhadores para as periferias, negando o direito à cidade em função do critério de classe, simplificação da legislação, alteração da lei de solos, para quê? Para beneficiar quem trata a habitação como uma mercadoria e não como um direito. Quem é banco, os fundos, os grupos imobiliários que lucram com a especulação? Sim, e no conjunto de medidas que foram anunciadas, é um escancarar de portas à especulação. Senhor Ministro, só nos primeiros 3 meses deste ano, os 5 maiores bancos obtiveram mais de 1.200 milhões de euros de lucro. 13 milhões de euros por dia, 560 mil euros por hora. Não acha obsceno? Não acha que é preciso pôr os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros para reduzir as prestações à família? Isto é que é necessário. E como é que pretende travar e reduzir os valores de renda? Porque está nas suas mãos poder fazê-lo desde já para que as famílias não estejam com a corda ao pescoço sem saber como é que vai ser o dia seguinte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os senhores membros do Governo. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Bem, deixe-me dizer, eu confesso que lendo todas as propostas do Governo não vejo esse benefício do grande capital, da banca, dos mais ricos, desprotegemos ainda mais aqueles que mais necessitam. Não vejo rigorosamente nada disso. Eu percebo que o discurso, mais uma vez, tem que ser esse, na dialética já recorrente do Partido Comunista Português, mas devo dizer, não vejo, com medidas claras, que vamos obrigar a banca a garantir a 100% para podermos emprestar aos jovens, com garantia de Estado, naturalmente, mas vamos obrigar a banca a poder... Vamos obrigar a banca a poder emprestar com maturidades maiores para aqueles que querem construir para arrendar. Eu não percebo, não encontro nas nossas medidas nada disso. E se encontrasse, então vivemos um paradoxo. Porque imediatamente a seguir a este anúncio de todas estas medidas, que foram aceites de uma forma generalizada pelo setor, houve uma associação que representa os proprietários, que foi a mais vocal no ataque a todas as medidas que nós dissemos. E, portanto, o tal capital, os proprietários foram os primeiros a vir a terreiro e dizer que isto era uma mão cheia de nada e que não defendem os nossos interesses e que os proprietários vão ser prejudicados e que os proprietários vão continuar a perder o capital investido e que o capital investido não está a ser bem remunerado e por aí fora. Foram os primeiros que vieram a terreiro dizer isso. Por alguma razão será, Sra. Deputada. Eu sei qual é a razão, a Sra. Deputada sabe qual é a razão, mas não a quer dizer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que diga, andou aí às voltas e a verdade é que não respondeu às perguntas concretas que lhe coloquei. Como é que se vai reduzir as prestações à banca por parte das famílias? Como é que se vai reduzir os valores de renda? O preço da habitação é insuportável. As famílias não conseguem suportar. Quem procura não encontra casa que consiga pagar. E quanto à habitação pública, não se vê, de facto, um investimento sério por parte do Governo, uma intenção, essa opção política por parte do Governo. Mas, Sr. Ministro, prossigamos. Gostaria de colocar também aqui algumas outras questões, nomeadamente na ferrovia. O Governo pretende partir a ferrovia aos pecados, segmentar a rede, liberalizar a ferrovia. Isto é só agravar os problemas. O que é preciso é o reforço efetivo de investimento na ferrovia pública nacional, o aumento substancial dos salários, porque não podemos perder capacidades fundamentais nesta área, e a questão é se vai ignorar a urgência destas medidas. Quanto à TAP, a TAP já não existia se tivesse ficado na gestão privada, esta é que é a verdade. E depois tudo o que passou e que a Comissão de Inquérito revelou, depois de ver a TAP pública, o maior exportador nacional em serviços, capitalizada e reforçada, agora que está paga, o senhor volta a querer comprometer o futuro de uma empresa estratégica? É isso que pretende? É preciso também, na aviação civil, considerar o setor de forma integrada. Não se pode ignorar o futuro da TAP, vendê-lo ao desbarato, as asfixiá-la numa gestão ruinosa, mesmo no debate sobre a rede de aeroportos nacionais. E a questão que se coloca é o que é que tenciona fazer sobre estas matérias. Quer mesmo aumentar a pressão, a sobrecarga ou o perigo sobre as populações com o aumento da capacidade do aeroporto de Lisboa? É que a prioridade tem que ser a construção faseada do novo aeroporto do Campo Tiro de Alcochete e não aumentar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, já se sabe bem porquê, para permitir a maximização de lucros por parte da Vinci. E neste momento subsiste uma situação escandalosa com os lucros e dividendos que a multinacional Vinci continua a retirar do país, quer nos aeroportos, quer até na concessão da Lusoponte. O Governo entende que são os contribuintes que têm que pagar o novo aeroporto? É neste pressuposto que está a preparar novas vantagens e benefícios para a Vinci? E para terminar, Sr. Presidente, queremos saudar daqui todos aqueles que, tal como nós, não desistiram de lutar por uma solução justa e adequada, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, para a construção do novo aeroporto de Lisboa. Os especialistas, os moradores, as organizações, as plataformas, os autarcas da CDU que não traíram as populações e não viraram a cara à luta, demonstraram que vale a pena lutar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra para responder, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Não sei a que se refere na questão da ferrovia aos bocados. A nossa intenção foi clara, continuar e prosseguir com uma política de investimento em ferrovia, provocando uma mudança, uma transformação modal que é essencial para o país e, portanto, não sei a que se refere. Segundo, a TAP. A TAP, já respondi aqui qual é a nossa intenção, estava em programa de governo, estava em programa eleitoral, não fugimos a ela, enfrentámo-la de frente e, portanto, a seu tempo, traremos também a este espaço aquilo que é uma discussão saudável em política. Sabemos que não concordamos, não temos que concordar com tudo. Em relação ao aeroporto, percebo que concordou, mas tentou encontrar aqui uma forma airosa de sair do processo. E, portanto, elogiou os técnicos, elogiou as associações, elogiou os moradores, elogiou os autarcas, elogiou toda a gente. Portanto, concorda com a decisão. Isso é que é importante. Mas deixe-me dizer, a sua versão de um Alcochete faseado para e não fazer aumento de capacidade na Portela é desconhecimento, desculpar-me-á utilizar esta expressão tão direta, mas é desconhecimento. Todos os estudos apontam que a Portela, em 2040, podemos estar a falar entre 39 e 48 milhões de passageiros. E, portanto, não há Alcochete até esse período. E, portanto, se quer prejudicar o desenvolvimento do país, se quer impedir o acesso de mais passageiros e mais turistas e mais investimento a Portugal, essa é a decisão do PCP, assumam-na, essa não é a nossa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas, senhoras e senhores membros do Governo e caros concidadãos nas galerias. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia e eu quero aqui lembrar neste dia que as palavras têm sempre um peso e têm consequências diretas na vida dos cidadãos. Ainda esta semana houve uma intimidação em cabeceiras de basto. E sabemos que as pessoas LGBT continuam a sofrer, continuam a ter barreiras na sua vida e nós temos de quebrar barreiras e também na habitação e no acesso à habitação. Estas pessoas e estas famílias têm estas barreiras que nós temos de continuar a quebrar e também é uma responsabilidade deste Governo. Nós temos, o Sr. Ministro tem em suas mãos muitos assuntos e muitos assuntos muito relevantes, nós temos muito pouco tempo. E por isso vou-me focar em dois assuntos, habitação e ferrovia. Nesta primeira intervenção, habitação. Como nós sabemos bem, como o Sr. Ministro sabe bem, como sabe bem a Lei de Bases da Habitação, habitação não é apenas a casa onde vivemos, é também o local onde vivemos e as condições que temos nesse local. Ainda há uns dias, o Sr. Ministro disse numa entrevista que o processo de gentrificação é preocupante, mas que tem de ser visto com normalidade. E acrescentou que o problema da habitação não tem de se resolver no centro de Lisboa e que, criando um sistema de transportes públicos eficiente para chegar rapidamente aos centros das cidades, consegue-se resolver o problema da habitação. Nós rejeitamos qualquer política de habitação que aumente ainda mais a desigualdade entre quem mais tem e quem menos tem. Nós não podemos ter os centros das cidades para ricos e fazer com que quem tem menos vá morar longe. Longe de casa, longe do seu trabalho e perca horas nos transportes públicos. O que nós dizemos é que o problema da habitação